Bem, pessoal, recebendo aqui agora a presidente e fundadora do Patas Protetoras, Marina Zuccolotti, para a gente falar um pouquinho, inicialmente, a respeito dessa passeata que a gente tem agora no fim de semana, pedindo justiça pelo Orelha, né? O Orelha era esse cachorro comunitário que vivia há cerca de 10 anos ali na Praia Brava, em Florianópolis, e foi encontrado, então, caído, agonizando, depois teve que ser submetido à eutanásia por causa de uma série de ferimentos graves, né? Que acabaram levando ele a essa morte, causados, inclusive, pelo que apontam as investigações, por maus tratos, né, Marina? Bem-vinda à nossa programação, é um assunto sério, né, que a gente traz hoje aqui, desse momento que está marcado aí para o sábado, isso?
Isso, João, primeiramente, muito obrigada, obrigada, emissora, mais uma vez, pela oportunidade. Então, João, a gente veio acompanhando o caso aí do Cão Orelha, foi uma coisa que nos chocou muito, chocou todos, e a gente tem uma agenda a ser seguida aí nos próximos finais de semana de ações, né, voltadas aí para a nossa associação, para arrecadação de fundos, para doação de animais, mas a gente não poderia deixar de fazer um movimento com tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que tudo, raramente a causa animal, João, ela ganha essa repercussão, é muito raro quando isso acontece, e eu penso que quando a gente tem essa possibilidade, a gente precisa criar a partir disso um movimento, né? Então, nós organizamos agora para esse sábado, dia 14, claro, se o clima colaborar, porque vai ser, né, aberto, sim, então vai ser na rua, né? Então não pode chover. Mas se o clima colaborar, a gente vai se encontrar, então, sábado às 18 horas no Porto, no Posto Cordazo, e a gente vai se encaminhar até a Praça Central. Qual que é o objetivo do manifesto, João? É realmente, assim, levar mais conscientização, levar a nossa voz para quem pode tomar uma decisão diferente. O caso da Orelha, talvez para muitos, foi algo chocante, para nós é o que quase que a gente vive diariamente. A gente encontra animais amordaçados aqui na nossa cidade, animais presos numa corrente, expostos ao sol, com o pescoço todo machucado. Então, obviamente, que o Cão da Orelha, ele assustou, ele, né, foi, chocou muitas pessoas, mas a gente vê coisas muito semelhantes todos os dias da nossa cidade. Então, o Cão da Orelha, ele não é um fato isolado, mas ele foi um fato que ganhou repercussão. E a gente quer lutar para que essa repercussão, ela realmente, que no futuro a gente consiga colher bons frutos para que os demais, o Orelha que está sofrendo hoje, sexta-feira, consiga ter um pouco mais de direito amanhã. E para que isso aconteça, a gente precisa se unir. A gente precisa mostrar para quem está lá em cima e para quem manda que não é uma ou duas pessoas que estão querendo justiça, que é o Brasil, né? Tomou uma proporção internacional. Então, é por isso que a gente convida a todos, João, que levantem das suas cadeiras, levantem dos seus sofás, venham conosco, né? Não adianta simplesmente compartilhar, escrever que absurdo, que dó, meu Deus, né? Isso não vai resolver o problema, né? Isso eu costumo dizer que todo mundo faz. Qualquer um pode fazer, João. Agora, quem vai fazer a diferença somos nós, que vamos levantar, vamos levar os nossos cartazes, vamos pra rua, vamos mostrar que a causa animal, ela tem força e que eles não podem falar, mas a gente pode falar por eles.
Nas redes sociais, inclusive, o post, ele traz justamente o convite, né? Essa postagem que faz esse convite, ele traz justamente essa ideia, né, de que as pessoas levem os próprios animais, levem cartazes. Como que funciona nesse sentido e qual que deve ser a orientação para essa mobilização nesse sentido? Por que que as pessoas levam e por que a importância também, né, dos animais estarem presentes nesse momento? Claro, nas situações possíveis, né, na coleira, para evitar até conflitos entre eles, né?
Sim. Então, João, a gente organizou a passeata às 18 horas, com saída às 18h15, tá? A gente vai ter o acompanhamento da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Por que esse horário? Uma, porque aí quem trabalha no sábado já vai estar liberado, e outra, porque aí já não é mais tão quente, tem boa parte da avenida onde a gente vai dizer que já tem sombra, então a gente precisa cuidar muito da saúde dos nossos pets, os que vão acompanhar. Então, né, o piso ali, o chão, ele já, a calçada, ela já vai estar mais fria, não vai mais ter sol direto, e até para as pessoas, para que não seja, claro que é um trecho curto, né, mas se for calor é difícil, se tem muito sol é difícil, então por isso a gente marcou mais esse final de dia. Então, sim, se você for trazer o seu pet, traga ele na guia, né, leve ele junto com você na guia, prepare o seu cartaz, a gente vai estar levando também balões, a gente vai ter também a participação especial do Balt, que é o, não sei se o pessoal conhece, imagino que sim, mas ali passando na Toca dos Monstros, às vezes tem aquele cachorrão enorme que chama muita atenção, então esse é o Balt, né, e ele vai estar lá como forma de manifesto também sobre o Cão Orelha, ele vai estar fazendo a frente aí para que a gente possa seguir atrás, mas o objetivo é realmente esse, João, é trazer os pets, porque eles são o símbolo de tudo que está acontecendo. Né? A gente vai levar alguns dos nossos também tutelados, hoje a gente já está chegando mais uma vez aí a 40 tutelados, obviamente que a gente não consegue levar todos, mas alguns para, né, ter esse símbolo também dos que são comunitários, dos que são resgatados. Então, traga o seu pet, traga o seu cartaz, né? Lembrando também que se você quer adquirir uma camisa do Patas até hoje, sexta-feira, na loja Maricar, que fica na frente do Iesta, todas as nossas camisetas estão com preço de custo. Então, é a oportunidade de você poder ir lá, comprar sua camiseta, mostrar o seu manifesto e fazer a diferença, né?
A gente tem, inclusive, exemplos, né, de animais comunitários aqui no próprio município de Marau. Temos o próprio Choquito, né, e acho que é importante a gente trazer aqui ao longo dessa entrevista que, principalmente quando todos esses casos saíram, porque além do caso do Orelha, a gente teve um caso de maus-tratos aos animais aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região, e foi uma preocupação, né, que vocês tiveram, porque como o Patas Protetoras também tem essa conexão com todos esses animais comunitários, houve uma preocupação, inclusive, em dar uma recolhida no Choquito, né, deixar ele mais seguro. Qual que é a situação desses animais comunitários aqui? Até você comentava antes a respeito desses casos de violência, propriamente, que a gente tem aqui no município, que nos assustam por vezes. E qual que é a situação? Que dados nós temos a respeito de tudo isso?
Sim. Uma coisa bem importante se falar, João, que o que aconteceu ali no município de Casca, com aquele cão que foi machucado e acabou vindo a óbito, foi uma situação que não aconteceu agora. Então, olha o tamanho do que a gente está falando. O que aconteceu com o cão de Casca aconteceu alguns meses atrás e o tutor ele não se encorajou de buscar ajuda, de buscar os direitos, né, de buscar lutar pelo seu animal. E a gente entende, João, porque muitas vezes nós que somos protetores, a gente se sente totalmente desamparados, né, sem força das pessoas que realmente poderiam fazer diferença. Então, eu tenho certeza que esse tutor ele não foi atrás porque ele também sentiu esse desamparo, né? E aí agora a história do Orelha vindo à tona, ele se sentiu fortalecido. Ei, peraí, aconteceu com o meu cão também, é o meu momento de lutar, né? Então a gente percebe que o que aconteceu ali em Casca é uma situação que já tinha acontecido e na verdade agora vem à tona e quantas outras acontecem todos os dias, João. E a pessoa, ela não tem coragem, ela acha que ela não tem os direitos, ela subentende que daqui a pouco a lei não funciona como deveria e acaba que morre por isso, né? Então a questão do Choquito também a gente ficou muito preocupado porque ele é um cão muito conhecido, né, e a gente não quer que corra o risco de acontecer alguma coisa. Ah, mas e todos os outros que estão na rua? Quem dera a gente conseguisse recolher todos, né? Quem dera, João. Então, a gente recolheu o Choquito porque todo mundo conhece ele e a gente pensa que quem vai cometer uma atrocidade dessa quer o quê? Quer visibilidade, quer fama, né? Então, daqui a pouco a gente quis resguardar o Choquito nesse sentido. Mas a gente sempre lembra que Marau é uma cidade totalmente monitorada. A gente vem conseguindo desvendar e resolver muitos casos de maus-tratos e abandono através das câmeras de segurança, né? Então, mesmo que a gente não tenha, digamos, os nossos olhos todos os dias para todos os cães comunitários da cidade, hoje a gente tem uma cidade quase que totalmente monitorada. Então, a gente vai buscar, foi até feito um caso de abandono essa semana, e a gente está conseguindo chegar, já chegamos na placa da pessoa que abandonou num local onde, na cabeça dessa pessoa, não tinha câmera de segurança, era 00h30, um momento onde não tinha muitas pessoas, mas sempre tem alguém olhando, João. Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém para nos avisar. E a polícia trabalhando em conjunto conosco agora, a gente está conseguindo desvendar bastante coisas, né? Então, o Choquito, sim, a gente recolheu. Mas os nossos olhos hoje são todo o monitoramento que tem na cidade de Marau, juntamente com a polícia, para a gente conseguir resolver isso.
Marina Zucolotti, presidente e fundadora do Patas Protetoras, conversando aqui com a gente. Uma das formas de a gente abordar toda essa situação, pensar em possibilidades para tudo isso, é justamente com projetos, né? E o Patas Protetoras, ele tem o projeto Chico nas Escolas, que é uma dessas iniciativas que busca conscientizar, levar para as escolas, trazer essas informações iniciais para as crianças, para de repente mudar até a cabeça dos pais, né? Como é que funciona esse projeto? Qual que é a proposta?
Sim, João, então esse projeto ele deu start ali no ano passado, mas são muitos projetos e a gente tem vontade, quem dera a gente, né, pudesse fazer só isso, mas a gente tem os nossos trabalhos, tem as nossas vidas e a gente não consegue dar a devida atenção a todos os projetos que a gente gostaria, mas o projeto Chico nas Escolas, ele nasceu, o Chico, que é o nosso mascote, ele nasceu de um gatinho que a gente resgatou no início da nossa associação e infelizmente ele foi acometido pela FIV e num momento ali de um procedimento ele acabou vindo a óbito e ele se tornou o símbolo ali da nossa associação, né, era um gatinho todo preto, e aí a partir do Chico, do óbito do Chico, né, a gente teve o mascote Chico, que hoje faz parte dos nossos eventos, e a partir do mascote a gente criou o projeto Chico nas Escolas. O que que é, João, o Chico nas Escolas? essa atrocidade que aconteceu com a Orelha foram através de jovens, né? E jovens aí da alta sociedade, que a gente pensa que seriam cheios de instrução, com boas escolas, com boas orientações, e talvez realmente até tenha sido, mas eu digo que cada um absorve aquilo que quer, né? Mas a gente acha que vale muito a pena lutar pela educação, pela conscientização desde pequeno. Então, no ano passado, a gente fez vários momentos aí com creches, escolas da cidade de Marau, onde a gente leva o nosso mascote, que é o Chico. E a gente faz um trabalho junto com os diretores, as diretoras, as professoras e seus alunos, né, as crianças, mostra, fala muito sobre o bem-estar animal, porque o que, que realmente, João, é um bem-estar animal? O que, que enquadra maus-tratos? Às vezes, aquela criança que ela está na escola ali, né, recebendo aquela educação, ela chega em casa, ela escutou o que a gente falou, né, que o cachorrinho ele não pode ficar exposto a um sol de 40 graus sem proteção, amarrado numa corrente curta. E aí ele chega em casa e ele não sabia que aquilo era maus-tratos, mas ele tinha o Bob atrás da casa dele, amarrado numa corrente de um metro, debaixo de um sol de 40 graus, na água, com água, um pouco de água, com um pouco de água que tinha lá no sol também. Então ele vai chegar em casa e vai dizer: pai, mãe, isso aqui eu aprendi na escola que é maus-tratos, a gente não pode deixar o Bob assim. Então eu acho que muitas vezes, às vezes a gente pensa em fazer um trabalho nas escolas para educar essas crianças. A gente vai fazer isso, mas muitas vezes essas crianças vão educar os pais que estão em casa. Porque a criança ela não tem consciência do maus tratos muitas vezes. Mas o pai, a mãe, a avó, a tia que está ali, eles sabem o que é maus tratos, o que não é. Só que às vezes é tão comum, já veio de família, de tradição, ver aquele bicho amarrado atrás da casa, que aquilo se tornou tão natural que daqui a pouco até que não chegue alguém, nesse caso seu filho, e diga: pai, vamos tirar o Bob dali, vamos colocar ele na sombra, né? Eu aprendi na escola que tem que ser assim. Até o momento que alguém chegue e fale isso, talvez aquilo, né, continuaria sendo normal. Então a nossa expectativa, a nossa esperança de trabalhar o projeto Chico nas escolas é realmente essa. E hoje a gente tem, João, uma parceria com o pessoal do GAD Adestramento, que vai estar fazendo, né, a gente vai tentar dar uma boa focada agora nesse ano, nesse projeto. Então o GAD vai estar junto conosco para falar sobre isso, e também a gente está fechando uma parceria com uma psicóloga para poder levar essa linguagem também para as crianças, ter o entendimento de onde que está o problema dentro de casa, para a gente poder ajudar cada vez mais essas crianças, essas famílias e esses animais, né?
Vocês têm uma média, assim, de quantas escolas já foram visitadas, em quantos lugares esse projeto já passou também e já trouxe alguns frutos?
Sim, a gente já passou aí por pelo menos aí, não vou saber te dizer o número certo, mas pelo menos aí de, vamos pensar em 10 escolas, 10 creches, mais ou menos isso, né? Mas, e é um projeto que é aberto, tanto creche, então a gente tem um modelo de trabalho para crianças menores que ainda não têm o entendimento, e a gente tem um modelo também de palestra para crianças um pouco maiores, pré-adolescentes, levar um pouco mais essa linguagem um pouco mais adulta, digamos, para eles também, né? Então, você diretora, né, o professor, principalmente com o que aconteceu agora do caso Orelha, né? Não vamos deixar isso morrer, vamos lutar por isso, vamos usar dessa repercussão que é raramente a causa animal ganha essa repercussão. Vamos utilizar disso para a gente levar mais conscientização de verdade para as escolas. Porque muitas vezes não adianta a gente só: ah, tu viu o que aconteceu lá no caso Orelha? Mas eu acho que a fala tem que ser: olha, tu viu o que aconteceu, vamos fazer a nossa parte agora? Vamos tentar conscientizar mais, utilizar dessa repercussão para mostrar a importância de fazer um trabalho com as nossas crianças e levar esse trabalho para dentro de casa, para os seus pais também.
Com certeza. O que, que precisa para continuar esse projeto funcionando?
Então, João, a gente pede, como a comunidade sabe, nós realizamos um trabalho totalmente voluntário, então a gente não tem uma disponibilidade de tempo, assim, gigante, mas a gente tem pessoas do nosso lado que conseguem ter um pouco mais essa disponibilidade, e nós também, dentro do que conseguimos nos organizar. Então a gente pede que entre em contato pelo WhatsApp, né, fale do seu interesse: olha, tem interesse no projeto Chico nas escolas, gostaria de entender como é que faz para participar, e a gente vai organizar conforme disponibilidade de horário, de dia, de tempo. A gente marca um dia, vai até lá, conversa, apresenta, e depois a gente marca então a primeira atividade ali na escola. Então é bem tranquilo, só entrar em contato pelo WhatsApp, que é no 54991502052, e aí ou eu, ou a Ana, ou a Rafa, a gente vai responder esse WhatsApp. Também às vezes a gente demora um pouquinho, nós pedimos desculpa, mas é que é realmente assim, dentro do que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, a gente vai organizando o voluntariado para que conseguimos fazer também. Mas entra ali, chama no WhatsApp, e aí a partir dessa conversa do WhatsApp a gente faz o agendamento, então.
Marina Zucolotti, presidente fundadora da ONG Patas Protetoras, ONG aqui da Causa Animal, aqui no município de Marau, falando um pouquinho a nossa programação. Te agradeço por conversar com a gente. João Pedro Tartari, para a programação da emissora.